Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o engenheiro elétrico e especialista em conservação de energia, Luiz Pereira. Luiz Pereira, bom dia.
Bom dia, Anderson, e bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É uma satisfação estar aqui de volta e vamos aproveitar os próximos minutos para discutir um pouco essa questão que estamos vivendo agora de problemas com a energia elétrica e com a falta de água.
Luiz, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre. Luiz, dentre esses inúmeros dramas que a sociedade brasileira enfrenta atualmente na gestão do senhor Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, um deles é essa crise energética que está colocada, que, ao que tudo indica, deve provocar um racionamento de energia elétrica no Brasil em pleno verão que se aproxima. Como solução, o governo federal repassa o problema para os consumidores, aumentando o valor da bandeira tarifária pela necessidade de uso das termoelétricas, desincentivando o consumo de energia, oferecendo desconto para quem economizar. Enfim, essa estratégia de repassar a irresponsabilidade na gestão para a população brasileira é bem comum nessa gestão Bolsonaro, não é, Luiz?
Olha, Anderson, mais do que uma estratégia do governo, isso na verdade acabou virando uma política do governo. A política é sempre de onerar os pobres e privilegiar os ricos. É tudo assim, em todas as ações, em todas as políticas, ele usa esse mesmo critério. Ok?
A grande questão, Luiz, é que um racionamento de energia em um momento em que a nossa economia precisa se recuperar pode trazer consequências ainda mais trágicas para o país. É possível se evitar esse corte programado de energia com alguma outra medida?
Olha, o Anderson, as coisas que se pode fazer para evitar o racionamento, eu vejo por dois aspectos. Tem algumas ações que devem ser feitas no lado da oferta, ou seja, nas empresas que fornecem energia elétrica, e no outro lado, na demanda, ou seja, com os consumidores. Na oferta, o que é que ele podia fazer junto às empresas? Diminuir as perdas, por exemplo, na transmissão e na distribuição. As perdas são muito grandes, existem algumas perdas inevitáveis, mas existe muita coisa a ser feita para melhorar os serviços e diminuir as perdas. A segunda coisa era a questão de manutenção dos equipamentos. É preciso ter manutenção dos equipamentos. Vamos lembrar daquele caso do Amapá, onde faltou manutenção no equipamento. Outra coisa seria a capacitação dos técnicos que trabalham no setor para que eles fossem mais ágeis e agissem de forma a realmente evitar os problemas. E mais uma coisa seria incentivar a fabricação de equipamentos e aparelhos eficientes, isso como uma obrigação às empresas. Do lado do consumidor, tá? Eu diria assim, campanhas para se fazer um uso consciente da energia. É você usar energia sem desperdiçar, usar a energia na conta certa. E quando eu falo energia, eu estou falando também da água, né? Outra coisa é incentivar que as pessoas comprem os equipamentos que sejam mais eficientes. Isso tem que ser feito uma campanha para se deixar isso bem claro, né? E esses descontos para quem economizar energia elétrica também são bem-vindos, mas até agora eles falaram nisso, mas não detalharam, entende? Isso precisa ficar mais claro. Então, como é que, se eu tiver realmente disposto a ter um desconto, o que que eu devo fazer? Bom, por enquanto é isso.
Há uma teoria defendida por alguns especialistas no setor de energia, Luiz, de que o governo federal demorou demais a acionar as usinas termoelétricas para conter a crise. Segundo eles, os reservatórios das hidrelétricas vinham se esvaziando desde o ano passado, quando mais termoelétricas deveriam ter sido acionadas para preservar água para este ano. Você concorda com essa avaliação, Luiz? Houve uma demora no acionamento das termoelétricas?
Olha, Anderson e ouvintes do programa, eu acho é difícil essa escolha, é muito difícil fazer uma escolha entre sobrecarregar os consumidores com tarifas e economizar água, né? Porque você faz uma coisa ou faz outra. Quer dizer, deve fazer isso antes ou não? Isso é um critério que tem que ser determinado por quem trabalha efetivamente nisso e acompanha diariamente a evolução dos reservatórios, etc., para se decidir. Mas existe, é claro, um momento em que se tem que fazer essa escolha. Então, essa escolha é uma questão a ser decidida por quem está envolvido diretamente com o problema.
Aliás, Luiz, a geração de energia através da utilização de termoelétricas no país bateu recorde no mês de julho. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, apontam que foram gerados 18.625 megawatts médios no período, o dobro do que foi verificado em março desse ano. Além disso, as hidrelétricas produziram o menor nível desde fevereiro de 2002, com 34.489 megawatts médios. Eu acho que isso mostra de maneira inconteste, Luiz, o tamanho do drama que nós atravessamos.
Olha, Anderson, esses números apresentados pelo ONS, Operador Nacional do Sistema, eles realmente são significativos que foram tirados da realidade, né? Mas o governo usar isso como argumento agora, me parece que é apenas uma questão de propaganda que ele está usando para mostrar que está fazendo alguma coisa, mas a gente sabe que o problema não é propriamente de eficiência, de competência dos técnicos, mas é um problema de política do governo que tem que ser mudada.
Sabe o que me deixa mais indignado, Luiz? É que além da total irresponsabilidade do executivo, o legislativo parece que fecha os olhos para esse grave problema. A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado só decidiu na última terça-feira discutir a crise energética em uma audiência pública, ainda sem data marcada. Não há qualquer comprometimento, Luiz, dos agentes públicos com os principais dramas da população brasileira. Estamos absolutamente à deriva.
Pois é, você tem razão numa coisa. Talvez este grupo atual de parlamentares, de congressistas, seja um dos piores que já tem passado na nossa política. Mas existem políticos que têm preocupações com os problemas da população e são ligados à população. E é uma questão da gente saber. Quem escolher os políticos que a gente elege, né? Porque a maioria, infelizmente, é esse grupo chamado Centrão, ela faz um jogo do toma lá, dá cá, né? Agora, o ano que vem é um ano de eleição, né? Uma boa oportunidade para a gente mudar um pouco isso, elegendo parlamentares melhores.
Agora, Luiz, se a crise hoje é enorme, tudo indica que ela será ainda maior no ano que vem. Um estudo do ONS, em parceria com a empresa de pesquisa energética, a EPE, mostrou que há o risco de uma crise ainda mais ampla no próximo período de seca, no outono de 2022. Essa avaliação foi responsável por embasar a decisão da contratação de térmicas em caráter emergencial. Se para esse momento só se vislumbra soluções paliativas, Luiz, o que dá para ser feito daqui a um ano?
Bom, pensando no ano que vem, já que para esse ano não há muita coisa a ser pensada, eu diria o seguinte: aumentar os investimentos na geração e na transmissão, para a gente ter maior folga, né, no nossa, na nossa geração de energia elétrica. E fazer um incentivo maior, muito maior do que tem sido feito, com as energias renováveis, principalmente a energia eólica e a energia solar, que, na verdade, têm sido muito pouco incentivadas. E parece que uma das soluções boas é a gente aumentar as fontes renováveis, porque se a gente está com problemas com uma delas, que é a da água, então vamos pensar nas outras e vamos incentivar as outras. Além disso, acho que também poderia se haver fazer campanhas de esclarecimento à população, né, sobre o uso da energia elétrica. E uma coisa fundamental, diminuir o desmatamento, porque o desmatamento na Amazônia tem uma relação direta com a quantidade menor de chuvas que caem nessa região sudeste e centro-oeste, que é onde estão as maiores reservas de água da população. É isso.
A retomada do horário de verão, Luiz, que o presidente Jair Bolsonaro revogou desde o início do seu mandato, poderia de alguma forma minimizar o drama da crise energética?
Olha, quanto ao horário de verão, é curto e rápido. Eu não tenho a menor dúvida. Vamos lutar para que volte o horário de verão. Veja bem, basta a gente ver que como é que se faz nos outros países. Quase todos os países, todos os grandes países, usam horário de verão por motivações às vezes diversas da nossa. Mas na nossa, não há dúvida nenhuma. O horário de verão sempre vai produzir uma diminuição no consumo, um consumo mais equilibrado da população. Eu sou totalmente a favor.
Para piorar, Luiz, ainda tivemos essa venda criminosa da Eletrobras por parte do governo federal. Só que, ao que parece, essa escalada golpista do Jair Bolsonaro pode fazer com que a venda da estatal tenha subido no telhado, Luiz. Essa imprevisibilidade institucional do país assustou os investidores estrangeiros e a avaliação no próprio governo é que a privatização, por ora, está muito prejudicada. Eu gostaria que você falasse um pouco, Luiz, sobre a importância da Eletrobras num momento delicado de crise energética e se você acredita na reversão dessa privatização.
Quanto à Eletrobras, Anderson e ouvintes do programa Faixa Livre, eu já me pronunciei algumas vezes e eu repito aqui: vender a Eletrobras é um crime de lesa pátria. E além disso, eu da última vez ainda acrescentei, é uma burrice muito grande. Eu vou dar aqui um número só para mostrar um dos argumentos do porquê, né? A Eletrobras está avaliada atualmente em 12 bilhões, né? Muito bem. E qual foi o lucro da Eletrobras no ano passado? 1,3 bilhão. Ou seja, bom, se você quer comprar a Eletrobras, você em menos de 12 anos, você repõe tudo o que gastou. Então, isso é uma empresa altamente produtiva, né? Uma empresa. Isso estou falando só financeiramente, mas existe a questão estratégica. É uma empresa fundamental, estratégica para o Brasil, para a população, para o Brasil como país, né? A população tem que ter o controle, o governo tem que ter o controle da produção de energia elétrica. Isso é uma questão vital para uma nação soberana, né? Então a gente não pode abrir mão de jeito nenhum disso. Agora, a questão da reversão, eu acho um pouco difícil ter uma reversão. Só que esse processo, ele ainda não foi concluído, né? Por enquanto, o que foi feito foi uma descapitalização. E o governo deixou de ser majoritário, né? Então, isto me parece ser reversível. O governo se tornar de novo o acionista majoritário e então poder ter uma posição de mando, né? Isso sim, isso eu acho possível. Agora, essa nova estatal que foi criada aí, que é a ENBPar, Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e na Binacional, me parece que era uma coisa já estabelecida já há algum tempo, de que tanto a empresa binacional de energia elétrica, que é Itaipu, com o Paraguai. Quanto à questão nuclear, são questões que, vamos dizer, é uma cláusula pétrea, ela não pode sair da mão do governo, né? Então, isso está muito claro. Só queria levantar um detalhe aqui importante, que foi o seguinte: esta nova empresa, NBPAR, conservou os programas que eram da Eletrobras, que era o PROCEL, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia, no qual eu trabalhei durante algum tempo, e é onde eu tive bastante experiência com essa questão da conservação de energia, e o programa, o PROINFA, que é um programa de incentivo a fontes alternativas, chamada fontes alternativas naquela época, e o nome acabou ficando, que são essas energias que não são hidrelétrica e térmica, né? Então, me parece assim interessante esses dois setores terem sido conservados com o governo, né? Acho positivo, porque o governo pode ter uma política. Esse governo dificilmente vai ter uma política de conservação de energia, porque é muita incompetência. Mas é bom que isso tenha ficado nas mãos do governo, que a gente possa ter a possibilidade de continuar com esses programas que são muito importantes e fundamentais. É isso.
Eu queria encerrar, Luiz, pedindo para que você, como engenheiro elétrico, desse dicas aos nossos ouvintes de como economizar energia em um momento como esse, de aumento da bandeira tarifária, de necessidade de se economizar por conta da irresponsabilidade dos gestores públicos. Que tipo de medidas podem ser tomadas para se evitar o desperdício de energia elétrica, Luiz?
Você pede umas dicas. Eu, de outras vezes, já tenho falado algumas coisas nesse respeito. Mas quando eu vi esta sua pergunta, me veio à mente que, no racionamento que nós tivemos no final do governo do Fernando Henrique Cardoso, 2001, por aí, mais ou menos, eu participei de um coletivo onde nós criamos um slogan que acabamos transformando em um adesivo que você colava na sua lapela. Eram duas frasezinhas bem sintéticas. O adesivo era preto, de luto, né? E dizia assim, duas frases. A primeira frase, poupe energia. A segunda frase, não poupe FHC. Agora, eu sugeriria que a segunda pergunta seja, a segunda frase seja mudada para não poupe JB, Jair Bolsonaro. Poupe energia, mas não poupe Jair Bolsonaro. Eu queria falar para os ouvintes é o seguinte: o que eu acho muito importante é que, nas participações de protesto, que por acaso os ouvintes vierem daqui para frente participar, que incluam entre as reivindicações frases como abaixo o aumento da energia, vamos reverter a Eletrobras, coisas assim desse tipo. E quando eu falo assim sobre a questão do aumento da energia, isso vale tanto para a luz elétrica, como vale também para combustíveis, né? Os combustíveis também estão ficando muito caros, o preço dos combustíveis está ficando inacessível para a população e encarece toda a cadeia produtiva, né? Então, eu acho que é o seguinte: a grande coisa nesse momento agora é claro, a gente poupar energia elétrica, poupar água, porque água e energia elétrica estão ligados, mas não deixar de fazer as reivindicações, colocando essas coisas de aumento de energia e luz na nossa participação. Então, é isso.
Luiz Pereira, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco sobre um tema tão importante. Eu quero te agradecer demais, te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Eu quero agradecer muito à direção do programa Faixa Livre por ter mais uma vez essa oportunidade de participar e desejar que a gente consiga realmente atingir algumas dessas metas e lutar bastante contra essa situação que está se agravando mais, porque são problemas políticos, são problemas econômicos, e agora essa questão de uma ameaça de racionamento, que poderá até não acontecer, mas que exige que o consumidor tenha uma consciência da sua participação e respeito às suas necessidades e às suas reivindicações. Um abraço para todos.
Conversamos aqui com um engenheiro elétrico e especialista em conservação de energia, Luiz Pereira. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez a nossa chave Pix, é ouvinte@programafaixalivre.com.br. E a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.